Olá, muito bom dia a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos ao vivo com a nossa programação na manhã desta terça-feira, dia 29 de novembro de 2016. E eu trago agora mais dados do acompanhamento de safras. E nesse instante, nós vamos até a região importante na produção de grãos, lá no estado de Mato Grosso, que é a região de Lucas do Rio Verde, conversar com o presidente do Sindicato Rural lá do município, que é o seu Carlos Cid. Ele já está conosco na linha e vai trazer um pouquinho mais dessas informações, principalmente como é que essa safra ela começa a se desenhar lá na região e como é que estão as chuvas, muito importantes também nesse instante, no desenvolvimento das lavouras. Então, seu Carlos, muito bom dia para o senhor, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos que nos ouvem.
Bom dia. Seu Carlos, para a gente iniciar a nossa conversa, queria destacar com você, aí na região de Lucas do Rio Verde, o produtor já finalizou esse plantio, mas qual é a avaliação que nós podemos fazer até esse instante dessas lavouras de soja aí na região?
Bom, o Lucas teve início o plantio esse ano ao redor de 20, 22 de setembro, né? Então tem lavouras plantadas bem, com bastante antecedência, né? A chuva começou mais cedo.
Uhum.
E terminou, vamos botar assim, que 95% das lavouras terminou de plantar dentro do mês de outubro. Né? Dentro do mês de outubro ainda acabou terminando de plantar. Né?
Uhum.
Então, foi cedo. Então, as lavouras hoje estão com desenvolvimento vegetativo muito bom, né? Lavouras, é difícil tu andar nas estradas aí e ver lavouras ruins, né?
Uhum.
Então são muito boas. Né?
Uhum.
Então, um ano que promete ter, né? Se nada interferir daqui para frente, produtividades bem satisfatórias para o produtor, né?
Uhum. Era isso que eu queria considerar com o senhor, se nada interferir, não é, seu Carlos? Primeiro, como é que está o clima nesse momento e se essas chuvas, elas têm se consolidado aí na região de Lucas?
Sim, com certeza. Tem chovido razoavelmente bem, né?
Uhum.
Tem algumas micro-regiões aí, às vezes, que não tem chovido todos os dias, mas na maior parte do município aí tem chovido bem, né?
Uhum.
E então o desenvolvimento é bom, né?
Uhum.
Poucos municípios vizinhos aqui, tipo Nova Maringá, mais profundo aqui um pouquinho, fora do eixo 163, tiveram alguns probleminhas aí com os dias de sol, mas agora nos últimos dias tem chovido bem, chuvas com intensidade boa, chuva de 30, 40 milímetros, né?
Uhum.
E tem abastecido bem de água as lavouras da região.
Uhum. Agora, seu Carlos, outro assunto que está em pauta nesse instante, principalmente aí no estado de Mato Grosso, é a questão das lagartas, enfim, muitas pessoas escrevendo a nossa redação, enviando fotos também, já com essas lavouras de soja com presença de lagarta. Queria saber como é que está essa situação aí na região de Lucas do Rio Verde, enfim, isso também tem sido uma preocupação do produtor rural?
Hoje Lucas planta, tem bastante lavouras hoje com soja intacta, né? E dentro disso, tem lavouras aí que tem escapo de lagarta. A incidência maior hoje, nós temos visto aí nos últimos anos, que os ataques de lagarta vai no mês de janeiro com a falsa medideira, né? Então hoje você acaba não tendo uma entrada muito, muito pesada em cima de lagarta. Então, mas graças a Deus, até o momento aqui, o pessoal aqui tem conseguido, né, escapar.
Uhum.
Pouca incidência de lagarta, na verdade, foi um ano até bem, bem calmo de lagarta, né, no início agora. Com certeza, na virada do ano aí, a probabilidade de infestação é maior, né?
Uhum.
Uma, até porque a soja está maior, daí fecha mais e tem mais dificuldade de controle também, porque é muito difícil atingir o alvo, na verdade, então acaba tendo uma infestação maior. e às vezes acaba tendo prejuízo.
Uhum.
Uma das coisas que nós temos notado aqui agora é que começou a aparecer um pouquinho de mosca branca já, né?
Uhum.
Então tem as pessoas, já algumas, inclusive nossas lavouras já fizemos algumas aplicações de fisiológico, né? Para tentar não deixar subir muito a população desse bicho. E essa aí eu acho que é a maior preocupação que nós temos que ter hoje dentro da nossa lavoura de soja hoje seria a mosca branca.
Uhum.
Não tem muito medo do lagarto. O prejuízo do lagarto tu consegue e resolve mais facilmente a praga como lagarto. Agora, mosca branca, a hora que ela pegar você mesmo, as lavouras aí, o prejuízo é muito grande.
Uhum. Mas até esse instante a gente tem uma situação um pouco mais tranquila, enfim, o produtor ainda conseguindo fazer esse controle, né, seu Carlos?
É, na verdade está no início. Nós, o problema de mosca branca normalmente é mais para frente também.
Uhum.
Né? Já tem, se o produtor ou que está tentando conscientizar desse sindicato também, do produtor fazer um controle, né? Não deixar essa população estourar, né? Porque depois que estourou, ela acaba migrando muito, é um bichinho muito pequenininho, a própria corrente de ar leva ela de uma lavoura para outra hoje, né? Então,
uhum.
muitas vezes o produtor não tem na lavoura dele, mas ela acaba migrando, porque se a corrente de ar, como ela é muito miudinha, ela acaba leve, né? O vento acaba levando ela.
Uhum.
Então acaba infestando outras lavouras. Então, o correto hoje, que nós temos visto os pesquisadores aí, dos especialistas em mosca branca, aí é para não deixar a população subir.
Uhum, então, claro.
Tendo um controle inicial aí, talvez tu tenha mais sucesso na produtividade lá na frente.
Uhum. Muito importante esse alerta que o senhor faz também aos produtores rurais aí da região, mas de uma forma geral, então, temos esse início de safra um pouco mais tranquilo, a perspectiva boa também e de recuperação na produtividade, seu Carlos, depois dos problemas que nós tivemos na temporada anterior, esse é o sentimento do produtor até esse instante?
É, com certeza. Né? É porque senão não aguenta, né? Mais um ano aí, daí vamos tudo buraco, né? Porque dois, três anos colhendo mal aí, ninguém aguenta. Então a expectativa é que tenhamos uma safra em termos de produtividade boa. Né?
Uhum.
Os preços, na verdade, deu uma mudada aí, os preços estão razoáveis. Então que consiga ter, agora tem muita água passada debaixo da ponte ainda, vamos ver, torcer que dê tudo certo, até lá, até Lucas aqui deve começar a colher aí no iníciozinho de janeiro, né? Então tem mais, hoje temos mais aí 35, 40 dias, né, para iniciar a colheita.
Uhum.
Por ser que dê tudo certo, chegar lá e que tenhamos uma boa produtividade.
Uhum, com certeza. Agora, senhor, já falando a respeito dos preços, a gente acompanhou essa recente modificada nos patamares praticados também lá na Bolsa de Chicago e essa recente também modificação no dólar. Isso mexeu com os preços aí na região? Estimulou o produtor rural a voltar a comercializar a soja, seu Carlos?
Com certeza, né? Quem não tinha acabado, não tinha comercializado, já tinha perdido. A soja aí, o dólar deu uma valorizada aí nos últimos dias aí, que estava em 3,18, 3,19, ele subiu em torno de 8 a 9%. Então a soja subiu 4, 5 reais a saca em termos de Brasil aí, para quem tem dívidas em reais, né? O dólar já está se mantendo, né?
Uhum.
Nossa região aqui, estamos ao redor aí de 64, 65 reais bruto, né? Isso a partir de tira, vai dar sobrar uns 62 reais que tem. Fax, CETAB, Fundo Rural, né? Então tem que tirar essas taxas, né?
Uhum.
Mas é um preço razoável. Acho que o produtor consegue bem para a liquidação de empréstimos de custeio, empréstimos de máquinas, pagamento de, né? Então fica um preço até razoável para pagar esses débitos em reais que o produtor tem.
Uhum. 62 reais, então a gente já começa a considerar um patamar também que remunera o produtor, é isso, né, seu Carlos?
Isso, eu acho que uns 62 reais hoje que está livre. Tem pessoas que venderam, quando o câmbio estava um pouquinho melhor, venderam a 66, 67 reais. Então é um patamar que acaba tendo remunerando o produtor, com certeza.
Uhum.
Lógico que tudo isso depende da produtividade. Não adianta colher 30 sacos por hectare e vender a 70 pila. Então tu tem que continuar colhendo 54, 55 sacos para ter uma efetiva realização de lucro. Né?
É.
Não também escolher muito. Chegar lá na frente, chover muito, não sei o quê, perder a produtividade. Aí não adianta valer, né?
Uhum.
Tem que ter produto para vender nesses patamares também, né?
Ah, precisa ter um equilíbrio nesses dois fatores para que
É, tem
realmente
equilíbrio, né?
remunere o produtor, né, seu Carlos?
Com certeza.
Agora, eu queria saber com o senhor também, de forma geral, o produtor rural foi um pouco mais cauteloso nessa comercialização antecipada agora para essa temporada? Se a gente comparar com os anos anteriores e sabendo dessa tradição também que o produtor rural aí do estado tem de fazer esse negócio antecipado?
É, na verdade, pouca gente deixa de vender agora. Quando tu tem, normalmente quando você vai fazer um negócio antecipado, é que você tem uma ideia que você vai ter lucro, né? Você não vai vender uma coisa antecipada tendo prejuízo, certo? Então, muitas vezes, o que aconteceu? Tem menos negócio, por quê? Porque grande parte do produtor achava que aquilo ali não estava remunerando ele o suficiente, hein? Entendeu? Então, nada que você vai falar, eu vou vender uma coisa para receber aqui 6 meses, se eu estou perdendo dinheiro, por que que eu vou vender? Então, não vou vender. Entendeu? Então, não tem por que eu fazer uma coisa futura se eu estou perdendo dinheiro. Se eu vou fazer
Claro.
futuro, então, quer dizer, não tinha grandes volumes vendidos porque não estava remunerando, né? Então, voltou lá atrás, quando o câmbio estava 3,60, 3,70, estava remunerando. Mas muita gente acabou achando que ia subir mais e esperou e deu o contrário. Então, voltou. Aí veio o patamar aí de 58, R$ 60, aí não está remunerando. Aí como deu essa nova guinada nesse câmbio, aí Chicago também voltou a subir 40, 50 pontos, então acaba que tem um novo patamar de preço e aí o produtor acabou que aproveitou esse período e comercializou mais alguma coisa.
Claro. Agora, seu Carlos, queria considerar um outro fator também com o senhor. Falando principalmente da temporada anterior, tivemos problemas na soja e também na safrinha de milho. O produtor está carregando muita dívida dessa temporada passada?
Com certeza, bastante. Com certeza é bastante, bastante débito, né? O produtor hoje está sobrecarregado de empréstimos, né? Por isso que eu te falo, se não colher bem esse ano e não vender razoavelmente bem, a situação fica bem, bem difícil de ser carregada, né? Tem muita conta atrasada, muita conta, tá? Tem que estar sendo carregada. Se não tiver uma boa safra e um nível de preço razoável, fica difícil para o produtor continuar na atividade. Tem muitas pessoas que vão ter dificuldade.
Claro, importante informação também, consideração. Seu Carlos, só para a gente finalizar, temos alguma orientação para esse produtor rural nesse instante? Enfim, tem que acompanhar o clima e também acompanhar esses preços para ir fechando esses negócios aos poucos?
Eu acho que a coisa é individual. Eu acho que o preço hoje é razoável, né? Cada um tem que fazer a sua conta, né? Cada um sabe onde é que está, como é que está seu caixa, como é que está a sua perspectiva de negócio, né? E cada um faz as suas contas. Eu particularmente, já vendi algumas coisas essa semana, até vendi coisas que eu tinha aberto ainda, contas que tem que ir liquidando, né? E aí, mais cada indivíduo tem que fazer a sua conta dentro da sua propriedade, né? O momento, provavelmente o momento hoje é melhor do que vai ser na colheita. A pressão de venda na colheita é muito grande, né? A oferta é maior do que a procura, muitas vezes, né? E aí acaba que começa a achatar os preços, né? Então, nós temos muito poucos compradores no mundo hoje, né? Então, tem 50 pessoas comprando e 1 milhão vendendo. Então, a tendência de mercado, normalmente, quando tem muita oferta, é que o preço acaba achatando um pouco, né? Então, por
Claro.
isso que o produtor tem que tomar cuidado. Muitas vezes vai vir, ah, eu preciso pagar a conta em 30 do 4, vou vender em 30 do 4. Às vezes, naquele momento, a condição de negócio talvez não seja a melhor que ele vai encontrar no mercado. Porque daí tem muita oferta de produtor, na verdade, né? O mercado está saturado de produtos ainda.
Exatamente, mas claro, a gente vai seguir acompanhando esse cenário. Seu Carlos, sempre um prazer conversar com o senhor. Muito obrigada por trazer essas informações também sobre esse andamento da safra de soja aí na região de Lucas do Rio Verde. E eu espero que o senhor possa voltar mais vezes para conversar conosco. Muito obrigada, bom dia para o senhor e bom trabalho, seu Carlos.
Tá bom, bom dia para você, bom dia a todos que nos ouvem e uma boa semana a todos.
Tá certo, obrigada para o senhor também. Bom, conforme a gente conferiu então, na região de Lucas do Rio Verde, importante região produtora lá no estado de Mato Grosso, os produtores já finalizaram esse plantio, seu Carlos ponderando essa informação aqui para a gente, principalmente agora, no início do mês de novembro, as chuvas têm se confirmado e temos um bom caminhamento da safra até esse instante. Agora, o produtor rural muito atento, principalmente nessas lavouras, a respeito já do aparecimento da mosca vaca branca. Por enquanto, o produtor rural ainda está conseguindo fazer esse controle, mas é importante fazer esse monitoramento dessas áreas também. Esse é o nosso alerta e o nosso destaque também lá para a região. Agora, no caso da comercialização, tivemos mais alguns negócios, principalmente no final da semana passada e início dessa semana, porque nós tivemos um aumento dos preços lá na Bolsa de Chicago. A gente tem acompanhado essas informações, e também no dólar. Essa recente valorização acabou mexendo com os preços lá na região, e muitos produtores fizeram, então, negócios entre R$ 65 até R$ 67 a saca da soja para pagamento março. Mas o seu Carlos ponderando que nós temos muitas dívidas, principalmente da temporada passada, onde tivemos problemas na safra de soja e também na safrinha de milho. Então precisamos de uma boa produção e também de uma boa comercialização para que o produtor rural ele consiga se manter na atividade, ainda segundo informações do seu Carlos Simão, presidente do Sindicato Rural lá do município. Eu fico por aqui, mas a gente volta na sequência com mais informações do clima. Previsão para hoje, também a previsão de chuvas para os próximos 7 dias, você não pode perder. Continue ligado que a gente volta já já.